resposta do PCP à necessidade de uma política alternativa e a resposta às necessidades dos portugueses. Os problemas estruturais do país, acumulados ao longo de legislaturas pela teimosia de políticas do PS, do PSD e do CDS, estão à vista e ficaram mais expostos com a epidemia que agora aguenta com todas as culpas. O Partido Ecologista Os Verdes já sublinhou que a pandemia da Covid-19 demonstrou a importância de se ganhar robustez em termos de soberania alimentar, não apenas porque ela é determinante para reduzir a pegada ecológica, mas também porque em tempos de crise o abastecimento alimentar, como aquele que a pandemia causou, é preciso que os países estejam em condições de assegurar respostas concretas aos cidadãos. Por outro lado, lembramos que ficou demonstrado quanto é frágil um crescimento económico baseado essencialmente no turismo e sobre outros fatores que o país não controla, como o baixo preço de combustíveis fósseis, descurando a produção de bens diversificados, não só a nível alimentar, mas também bens de saúde, como se viu em relação ao material para a proteção individual, como as simples máscaras. Lembramos o comércio local de bairro que nos últimos anos sofreu com a abertura de grandes espaços comerciais, com os aumentos de rendas para preços exorbitantes, com os despejos, com uma morte anunciada e que agora foi determinante para o abastecimento alimentar às populações confinadas às suas residências e aos seus bairros, prestando um serviço de proximidade que tem sido agora reconhecido pela generalidade das pessoas. Para os verdes, os dramas ainda só agora se começam a fazer sentir, com muitas micro, pequenas e médias empresas a encerrar e muitas pessoas a perderem o seu trabalho. Outras, vítimas de layoff, com o seu rendimento mensal substancialmente reduzido, ao passo que as contas continuam a manter-se. Por isso, o PEV assentou a sua intervenção num conjunto de propostas que materializam resposta a necessidades urgentes do país. É necessário combater os crescentes níveis de pobreza, garantindo rendimento a todas as famílias, promovendo a recuperação urgente dos postos de trabalho, apoiando as micro, pequenas e médias empresas. Combater os paraísos fiscais e impedir a distribuição de dividendos escandalosos nas grandes empresas e grupos económicos em tempo de crise. Defender o aumento do salário mínimo nacional e a valorização salarial em geral, para que o poder de compra não se perca e dessa forma se possa incentivar a economia. Tal como defender a diminuição dos horários laborais semanais, de modo a permitir a compatibilização entre o trabalho e a vida familiar. Os apoios à produção local e nacional, nomeadamente ao nível da agricultura familiar, de pequena escala e biológica, necessitam de ser reforçados para que sejam incentivados os circuitos curtos de produção, para que se diminua a pegada no nosso prato e se promova a economia local. Também não podemos esquecer o reforço dos apoios ao nível dos setores industriais com tradição, como é o exemplo da indústria têxtil e do calçado reconhecido no mercado europeu, no quadro do incentivo ao estabelecimento de tecido empresarial no interior do país, apoiando a diversificação e a descentralização das atividades económicas. Ao mesmo tempo que o susto vai passando, o medo vai sendo dominado e a normalidade se vai instalando, percebemos, infelizmente, que pouco se aprendeu com a epidemia, com as dificuldades sentidas e que o pouco que se fez até o dia de hoje não irá resolver nenhuma parte da crise que muitas famílias já estão a viver, se não se fizerem opções políticas diferentes. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar CDS-PP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PCP trouxe-nos aqui um debate intitulado A Política Alternativa e a Resposta às Necessidades do Povo Português, Soberania Alimentar, Produção e Emprego. Mas eu confesso que da introdução que aqui ouvi, acho que este debate, na realidade, se devia intitular Modelo de Economia e Modelo de Sociedade Comunistas. Foi isso que aqui nos trouxeram e foi isso que expuseram, sendo a pandemia uma desculpa como outra qualquer para levar a cabo este modelo de sociedade que, aliás, coerentemente defendem. Mas eu acho que se é isto que queremos discutir, então mais vale intitular o debate assim mesmo e vamos discutir isto. E eu, para princípio de conversa, gostava de saber, já agora, se podiam começar por apresentar algum exemplo de sucesso. Há algum caso no mundo em que algum dia uma sociedade assim, uma sociedade com uma economia comunista, uma sociedade comunista, se em algum país se traduziu em mais prosperidade, em melhor bem-estar e em mais rendimento para trabalhadores. Eu gostava de saber se tem esse exemplo concreto para dar, que é para estarmos aqui a discutir a realidade e não apenas a ficção. Em segundo lugar, eu acho que também era relevante como vê, por aqui se vê que este é de facto o objeto deste debate e eu acho que faz sentido discuti-lo, mas não deixa também de ser para mim um pouco intrigante quando pessoas que tão acerrimamente defendem a sociedade comunista, depois quando se lhes pede um exemplo fiquem tão indignados. Bem, deviam ter muitos, deviam até ficar contentes por poderem falar disso. Em segundo lugar, eu creio que também importa aqui distinguir os conceitos, porque eu ouvi muito falar de soberania e de facto há problemas de soberania em Portugal, eu estou de acordo. Mas aquilo que eu aqui ouvi defender não foi a soberania portuguesa, foi o isolacionismo português. Aquilo que eu ouvi dali de cima parece mais com a Albânia do século XX do que com o Portugal do século XXI. Eu, aliás, a frase, nós só devemos produzir, consumir o que é produzido em Portugal e não o que nos impõem de fora, eu ouvi mesmo bem, nós estamos mesmo a defender um Portugal em que nós só consumimos o que é produção nacional em todos os setores. Eu peço aos senhores deputados que tenham noção do que se está aqui a defender. Em terceiro lugar, produção nacional. Isto aplica-se à agricultura, à indústria e até também aos serviços. Por exemplo, o turismo também pode ser produção nacional, suponho eu. Eu gostava de distinguir duas coisas muito diferentes. Se nós, por produção nacional, estamos a defender que as nossas empresas, os nossos agricultores e os nossos empresários possam concorrer em igualdade de circunstâncias no mundo e, sobretudo, na Europa, onde as fronteiras estão abertas, sem um emaranhado legislativo que não existe noutros países, sem uma floresta de taxas que não existem noutros países, sem custos de contexto que não existem noutros países, sem uma fiscalidade mais pesada para as empresas que não existe noutros países, sem terem que contratar equipas de consultores para conseguirem organizar simples candidaturas, tal é a burocracia. Então, se é isso que estamos a falar quando se fala em defender a produção nacional, não poderíamos estar mais de acordo. Se aquilo que estamos a falar na defesa da produção nacional é vamos fechar fronteiras e nós aqui só consumimos o que é produzido em Portugal, nem nós exportamos, nem importamos nada, então, senhores deputados, eu acho que estamos a discutir um modelo completamente anacrónico e que não tem a mínima hipótese de funcionar. E foi isso que foi aqui dito. Produzir cá, nós queremos produzir cá o que nos impõe que compremos lá fora. Foi isto que foi dito e, portanto, convém especificar aquilo de que estamos a falar. Por último, eu gostava de entender o seguinte, porque é dito e é verdade que a resposta da Europa não foi rápida, é verdade que não foi rápida, e, sobretudo, eu percebo quando se diz que nós queremos proteger a produção nacional e, sobretudo, eu não quero que os empresários portugueses, que as empresas portuguesas e que a produção portuguesa vão lá para fora competir com empresas que tiveram mais apoios do Estado. E é verdade que na Europa, na maior parte dos países, houve mais apoios do Estado durante a pandemia. Só que eu gostava de chamar a atenção para o seguinte. Os países da Europa que puderam proteger melhor a sua produção, as suas empresas e os seus trabalhadores foram precisamente os países que fizeram o contrário daquilo que os senhores defendem. Foram os países que tinham finanças públicas sólidas, foram os países que tinham fiscalidades competitivas e foram os países que tinham economia de mercado. E, curiosamente, é também nesses países que fazem o contrário de tudo o que se defende dessas bancadas que os trabalhadores têm rendimentos mais elevados. E, portanto, se aquilo que quer o Partido Comunista é trabalhadores a viverem melhor com rendimentos mais elevados, só pode defender aquilo que se faz nesses países que tanto criticam. Por último, eu gostava de deixar aqui uma última pergunta, já agora, porque esta também foi falada por vários senhores deputados e que tem a ver com a TAP e com os setores estratégicos. Mais uma vez vos digo, os sítios do mundo onde os trabalhadores vivem melhor, têm acesso a melhores salários, a melhores rendimentos e a melhores cuidados, não são os sítios onde o Estado é dono dos meios de produção e não são os sítios onde o Estado é dono dos setores estratégicos. São precisamente os países com uma economia de mercado, com uma economia de mercado que concorre e que é regulada e com responsabilidade social. E, portanto, se estamos a discutir modelos de sociedade, eu acho que temos que os discutir olhando para fora e percebendo quem fez melhor que nós e quem fez pior que nós. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Cecília Meireles. Disse aqui que gostava de entender, mas para entendermos, a primeira coisa é querermos entender. Mas eu terei a oportunidade de fazer entender, se quiser entender. Quando nos obrigam a comprar no estrangeiro aquilo que podemos produzir cá em Portugal, está em causa a soberania nacional. E para responder também ao mito da soberania alimentar de que fala o PSD, Portugal encontra-se numa situação absolutamente contraditória e inadmissível. Temos a maior zona económica exclusiva da União Europeia, mas o saldo da balança comercial em pescado é negativo em mais de 1.000 milhões de euros. A nossa dieta tem nos cereais o elemento fundamental, mas o trigo que produzimos apenas dá para os primeiros 12 dias do ano e o milho apenas dá para 4 meses. Produzimos o melhor arroz carolino, mas vemos entrar no país mais de 100 mil toneladas de arroz estrangeiro. Somos capazes de produzir as melhores carnes de bovino, da mirandesa à alentejana, mas importamos mais de 180 milhões de euros em carne. A batata nacional ao produtor não se vende a mais de 10 cêntimos que seja, mas comemos mais de 300 mil toneladas de batata francesa e espanhola. Mesmo com a política de direita, que encerrou mais de 90% das explorações leiteiras, somos ainda autossuficientes em leite cru e podemos produzir muito mais, mas compramos mais de 50 mil toneladas de queijo e mais de 75 mil toneladas de leite no estrangeiro e ainda nos estão a pagar para produzirmos menos. Continuamos a assistir a juras de amor eterno à produção nacional por parte dos grupos económicos de venda a retalho. Mas a verdade é que não há pequeno ou médio agricultor que não tenha queixas da ditadura da grande distribuição. Uma ditadura que leva a que milhares de toneladas de alimentos produzidos pela nossa agricultura não tenham escoamento. A comprová-lo, basta entrar num grande supermercado para ver a laranja, não a do Algarve, mas a de Espanha. O borrego, não o do Alentejo, mas o da Nova Zelândia. A batata doce, não a de Algezur, ou do litoral alentejano, mas a dos Estados Unidos. A uva, não as do Douro, mas as do Chile. E mais, um país que produz azeite da melhor qualidade, de forma sustentável, transformou-se num grande produtor de azeite industrial, de modo super intensivo, esgotando as terras onde é produzido, pondo em causa a saúde das populações e expondo a mão de obra quase escrava. O que se exige é outro caminho e é outra política, de garantia do escoamento dos produtos agrícolas e do pescado com preços justos à produção e com garantias, que garanta que os apoios são entregues em primeiro lugar à agricultura familiar, que dinamize os mercados de proximidade e fiscalize a grande distribuição, que reforce o investimento do Estado nas estruturas de produção. É por isso e por muito mais que o PCP continuará a bater-se pela necessidade da afirmação da economia mista, com um forte setor público e com um forte apoio ao setor social e cooperativo. Mas para tal, senhores deputados, do que se exige é um incremento substantivo dos investimentos público e privado e uma profunda alteração da gestão dos fundos comunitários. Sim, senhores deputados, o que se exige é uma reforma da política agrícola comum que, sem prescindir do reforço das verbas que compensam o país pelos prejuízos que causaram, garanta um equilíbrio na distribuição das ajudas entre países, entre produtores, entre produções, que religue os apoios à produção, que recupere os mecanismos de regulação do mercado, designadamente do leite e da vinha, e que assegure o apoio preferencial aos pequenos e médios agricultores com modulação e plafonamento das ajudas. Os senhores sabem muito bem do que é que eu estou a falar. O PCP continuará o caminho da defesa dos pequenos e médios agricultores, dos pescadores, dos agricultores familiares, do mundo rural, por um país que se quer soberano e também no domínio alimentar. Disse.
Muito obrigado. Tem um pedido de esclarecimento da senhora deputada Célia Paz, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. No tema hoje em discussão proposto pelo PCP, é de salientar que o Partido Socialista tem demonstrado grande preocupação e empenho nestas áreas. Dando especial atenção à questão da defesa da soberania alimentar, esta esteve e está entre as prioridades da ação governativa. Exigiu e continua a exigir medidas imediatas de acompanhamento e de iniciativas políticas de intervenção para assegurar a continuidade no abastecimento às populações naqueles que são os setores de maior importância e, em concreto, em matéria de distribuição de proximidade, cadeias curtas e do aproveitamento.